Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Sinaliza-me que sim. Vamos então, senhoras e senhores deputados, o ponto número 2, a aprovação da ata 89. Ela foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, pelo que, posta à discussão e não havendo nenhum pedido de palavra sobre a mesma, a coloco à votação, perguntando quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovada por unanimidade. Vamos então passar à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 35, 15ª Legislatura. Primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que altera o regime de um conjunto de benefícios fiscais. Houve várias propostas de alteração. Eu pergunto se alguém quer usar a palavra sobre as mesmas ou se passamos à votação. Senhor deputado Ana Paula Bernardo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Só para anunciar, quando for votado, o PS tem uma proposta de alteração ao artigo 12º, portanto, uma proposta de alteração sobre a nossa alteração, sobre a entrada em vigor, exatamente. Muito obrigada.
Então, se discutiremos, tratando-se de uma entrada em vigor, isso pode ser discutido na altura. Sr. deputado Duarte Alves, faz favor.
Era precisamente para o ponto da discussão dizer apenas que não vou referir àquilo que já estava na PPL, portanto a nossa posição ficou clara, quer em relação às alterações ao ISV, quer ao Código do IVA, quer ao Código do ISP, votaremos contra as alterações que são sugeridas, mas queria apenas dizer que a alteração que é proposta pelo Partido Socialista no artigo 92 do Código do IRC, estas três alíneas que aqui são acrescentadas a este artigo, significam um aumento ainda mais dos benefícios fiscais para as grandes empresas. Quando se exceciona dos limites dos benefícios fiscais, o incentivo fiscal à valorização salarial, o benefício fiscal à criação líquida de postos de trabalho, os donativos de bens alimentares ao Estado e IPSS. Portanto, estes três itens vão deixar de contar para o limite de benefícios fiscais que uma empresa pode ter e, portanto, é mais uma vez o Partido Socialista com estas alterações a agravar os benefícios fiscais que são dados às grandes empresas, apenas deixar este registro porque resulta precisamente uma proposta de especialidade que não tinha sido discutido na generalidade e que acrescenta ainda mais as preocupações que tínhamos relativamente à PPL. Muito obrigado.
Obrigado, meu senhor deputado. E assim sendo, não havendo mais nenhum pedido de palavra, vamos então passar à votação. Há propostas de alteração apresentadas pelo PAN, pela Iniciativa Liberal, pelo Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do PSD. O guião de votações que foi distribuído às senhoras e senhores deputados é aquilo que consta de 26 páginas, portanto, só para clarificarmos, para estarmos todos com o mesmo documento. Sr. deputado Duarte, faça favor.
Como há aqui alterações a diferentes códigos e que as propostas incidem sobre diferentes códigos, nós não temos o sentido de voto comum do Partido X ou do Partido Y, portanto, creio que teremos que ir artigo a artigo.
Certo, faremos isso, vamos votar. Não. Sim, não dá. Portanto, vamos. Sim. Não. Certo? Sim, exatamente. Obviamente. Haver essa possibilidade seria feita, assim não sendo. Pronto, então vamos começar pelo artigo onde há propostas de alteração e depois votaremos as propostas da PPL. A primeira proposta de alteração é um aditamento do PAN. Na página 2? Certo? Eu sugeri, quer dizer, podemos ir começar do número 1, mas. É? Então, certo. Então, tudo bem. Sabe como o regimento manda. Não, estou a dizer. Isso é, nós decidimos a metodologia. O que está previsto é começar pelas propostas de pressão, a alteração, etc. Mas, de facto, pode ser mais razoável e expedito seguirmos as páginas do guião, ok? Então, primeira página do guião, que é só a proposta da PPL, pergunto, não? Então é um, pronto. Já o Sr. deputado Duarte Alves já ameaçou, entre aspas, estou a brincar, as votações. Está bem, então, estou a dizer é que é capaz de ser mais célere fazermos as votações por artigo do que estar a parar a perguntar se pode ser agregado. Pronto, então, vamos começar. Articulado, Página 1 do guião, alineado, artigo 1º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais. E o PS vota a favor, sendo que os demais, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, se não encontra. Quer dizer, além dos outros, mas a senhora deputada esteve aqui, portanto não está. B, C e D. Pode ser? Pode. Não? Ok, então vou votar um a um, que acabamos por ser... Exatamente, está visto que é mais rápido. A linha B, estamos na página 1 do guião, a linha B, artigo 1. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos, à exceção do PS que vota a favor, está aprovado. A linha C do artigo 1. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos não, o PSD, peço desculpa, como é que vota? A linha C, a favor, portanto, com os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção dos demais, o Sr. Deputado Rui Afonso, chega, absteve-se. Exato, portanto, foi aprovado nesses termos. A linha D, página 2 do guião. A linha D, artigo 1, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos, à exceção do PS, que vota a favor e está aprovado. A linha E do artigo 1º. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que vota a favor e está aprovado. A linha F do artigo 1º. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, e está aprovado. Portanto, quando eu digo à exceção do PS, o PS, obviamente, vota a favor, a menos que a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo enfaticamente o sinalize. Vamos votar agora uma proposta de alteração do PAN, de um ditamento à linha G ao artigo 1º. Quem vota contra? Todos. Portanto, está rejeitado por unanimidade. Votamos agora o corpo do artigo 1º, página 3 do guião. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais, à exceção do PS, que votando a favor, aprova. Passamos à página 4 do guião. Há uma proposta de alteração da IEL, uma emenda à linha C do número 2, no artigo 2º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora à linha E do número 2, do 7, portanto, o constante da PPL. Há também uma proposta do PS de substituição da linha E, pelo que primeiro, antes de votarmos à linha E, temos que votar. É a primeira da página 5. A primeira votação da página 5 é uma substituição, portanto. Não... Certo. Foi o primeiro a entrar?
A única questão é.
Pronto, então há uma proposta. Vamos votar a proposta da Iniciativa Liberal. Substituição da linha E? Não. A linha E. Vamos fazer a última votação da página 4. A única alteração é que, como até o PS apresentou propostas de alteração da linha E, não vamos votar a linha E, senão porque vai ficar prejudicado. Presuntivamente prejudicado pela votação. Como está? Seguimos o guião. Pronto. Ok. Então vamos votar a proposta de alteração da IEL, de substituição da linha E. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. E está rejeitado. Agora vamos votar a proposta de alteração, de substituição apresentada pelo PS, à linha E. Pergunto quem vota contra, o PCP, quem se abstém, os demais abstêm-se, o PS vota a favor e, portanto, está aprovado e está, obviamente, prejudicado à linha número 2 da PPL. Portanto, certo? Ok. Seguimos agora com uma proposta de alteração do PSD, Um aditamento à linha F, número 2, artigo 7. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. A IEL apresenta uma proposta de aditamento do número 4 do artigo 8º. Pergunto quem vota contra? O PCP e o PS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. A IEL vota, obviamente, a favor e está rejeitado. O PS. O PS apresenta um aditamento, uma proposta de aditamento número 3 do artigo 9. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor e está aprovado. Vamos votar o corpo do artigo 2º. Pergunto quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. E o PS vota a favor, está aprovado. Passamos ao artigo 3º. Pergunto se estas duas podem ser votadas em conjunto. Dizem-me que sim. Vamos votar então o artigo 8º. Não. O artigo 8º e o corpo do artigo 3º. Portanto, página 7 do guião. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Todos, à exceção do PS, que vota a favor e, portanto, está aprovado. Passamos à página 8 do guião. Artigo 4º. Há um artigo 50A. Estamos a falar da página 8 do guião. Artigo 50A, PPL. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O Chega e o PCP. Os demais votam a favor e está aprovado. Há uma proposta de substituição do PS da linha F do número 2 do artigo 92. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, e está aprovada a proposta de alteração do PS. Também do PS, uma proposta de aditamento da linha J do número 2 do 92. J, K e L. E os dois primeiros? Pode ser? Ok. Dizem-me que sim. Portanto, vamos votar em conjunto a última votação da página 8 e as duas primeiras da página 9. J, K e L. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e estão aprovadas estes três aditamentos. Passamos também do PS ao aditamento número 3 do artigo 92. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PS propõe emendar o corpo do artigo 4º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Os demais votam a favor. E está aprovado. Ora, se está aprovado, pergunto, com esta emenda está prejudicado o corpo da PPL? Ok, sim, o corpo de 4º. Artigo 5º, vamos votar o artigo 3º dos benefícios fiscais. Quem vota contra? O PSD e a Iniciativa Liberal. Página 11 do guião, primeira votação. Vou repetir. Portanto, vou repetir a votação. Estamos a falar da página 11 do guião, a primeira votação dessa página, o artigo 3º dos estatutos dos benefícios fiscais. Portanto, estamos a falar da PPL. Quem vota contra? O Chega e o PSD. Quem se abstém, e a Iniciativa Liberal também vota contra. Peço desculpa. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PS propõe a substituição do artigo 28. Pergunto quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP. Os demais votam a favor e está substituído o artigo 28. Passamos assim ao artigo 39, que é a última votação da página 11. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, que, votando a favor, faz aprovar este artigo. Passamos à página 12 do guião, à proposta de alteração do PS, substituição do número 3 do artigo 43-D. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD, os demais abstêm-se, à exceção do PS, que, votando a favor, faz aprovar. Passamos à proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Emenda do número 3 do artigo 43-D. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. A Iniciativa Liberal, a favor, está rejeitado. Proposta de alteração do PS, de substituição da subalínea 4 da alínea A do número 6 do artigo 43-D. E o seguinte? Estas duas... Não, dizem-me que não, portanto, continuam. Sim, mas estão mal a sinalizar ali que não. Portanto, estamos na subalínea 4. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP, o PSD e o Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos agora à última votação da página 12, substituição da linha B do número 6. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, os demais, à exceção do PS, que, votando a favor, faz aprovar. Passamos à página 13 do guião, proposta de alteração do PS, substituição da linha A do número 743D. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP, o Chega e o PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. A Iniciativa Liberal propõe uma emenda ao número 9 do artigo 43-D. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? O PSD e o Chega. A Iniciativa Liberal, obviamente, vota a favor e está aprovado. O PS propõe a emenda do número 9 do artigo 43-D. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O PSD, o Chega e o PCP. Os demais votam a favor e está emendado o número 9. Votamos agora o corpo do artigo 5º, com isso acabando com a página 13. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS. Está aprovado. Passamos à página 14 do guião. Artigo 6º. Começamos com uma proposta de eliminação do artigo 6º, apresentado pelo PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, todos os demais votam a favor da proposta do PSD e está rejeitado. Votamos a verba número 23 da lista 2. E o corpo? Não. Não. Votamos a verba número 23 da lista. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor. Está... Não, então o PCP e a Iniciativa Liberal votaram contra. Pronto. Então, com essa correção, os demais votaram a favor, portanto, está aprovado. Votamos agora o corpo do artigo 6º. Pergunto quem vota contra. Todos? Pronto, só... Não, todos... votámos a lista. E agora estamos a votar o corpo do artigo 6º. O da lista. Não, mas então votamos o corpo 6, já voltamos atrás. Corpo do artigo, a última votação de página 14. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que votando a favor, aprova. Então, o Sr. Deputado Rui Afonso, relativamente à verba 2.3 da lista 2, abstém-se. Está bem. Pronto. Ok. Está corrigido. Passa. Na anterior votação, portanto, há uma correção de sentido de voto do Chega. Absteve-se na votação da verba 2.3. Passamos à página 15, artigo 7º, à proposta de alteração do PSD de eliminação do artigo 7º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos ao artigo 93 do Código dos Impostos Especiais de Consumo. Quem vota contra? O PSD, o PCP, a Iniciativa Liberal e o Chega também. Portanto, votam todos contra, à exceção do PS, que, votando a favor, aprova. Votamos agora o corpo do artigo 7º. Quem vota contra? Todos, à exceção do PS, que, votando a favor, o aprova. Passamos à página 16 do guião. Pode ser junto? Pode. Então, uma página pode ser em conjunto. Então, vamos votar o número 1 do artigo 8º e o número 2 do artigo 8º. Pergunto quem vota. Vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PCP. Os demais votam a favor. Estão aprovados os números 1 e 2 do artigo 8º. Passamos ao artigo 9º, prorrogação no âmbito dos estatutos de benefícios fiscais. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Chega, os demais votam a favor e está aprovado. Passamos ao artigo 10º, ao número 1 do artigo 10º. Quem vota contra? Não há. Não. Quem vota contra? O PCP vota contra. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Relativamente ao número 2 do artigo 10º, quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. Relativamente ao número 3 do artigo 10º, quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS votando a favor, aprova-o. Passamos à proposta de alteração da IEL, o aditamento número 4 do artigo 10º. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PS propõe editar um artigo 10º-A. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP, o PSD e o Chega. Os demais votam a favor e está aprovado o aditamento. O PSD também propõe editar um artigo 10º-A, página 20 do guião. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Chega e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. A Iniciativa Liberal propõe substituir a linha A do artigo 11. Pergunto, quem vota contra? Não há votos contra esta proposta de substituição da linha A do artigo 11. Quem se abstém? Também não há abstenções e, portanto, esta proposta de alteração da Iniciativa Liberal foi aprovada por unanimidade. Prejudica do PS, pronto, ok. E prejudica também a votação seguinte, portanto, a linha A, artigo 11, passa a ter a redação proposta pela Iniciativa Liberal. Passamos então à última votação da página 21, à linha B do artigo 11. Pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à página 22 do guião. Pergunto relativamente à linha C do artigo 11, quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, que votando a favor o faz aprovar. O PSD propõe a substituição da linha D, proposta que terá a sorte seguinte. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega e o PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado, pelo que vamos votar à linha D do artigo 11, PPL propriamente dita. Quem vota contra? O PSD, o PCP e a IEL. Quem se abstém? O Chega abstém-se. O PS vota a favor e está aprovado. Passamos à proposta do PAN de aditamento de uma linha E. Pergunto quem vota contra? Contra a proposta do PAN. Está rejeitado por unanimidade. Portanto, toda a gente votou contra esta proposta. Última página do... Não, última página não, peço desculpa. Não, foi o engano meu. Página 23 do guião. Proposta de alteração do PS de aditamento de uma alínea E ao artigo 11. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, que, votando a favor, faz aprovar. Vamos votar agora o corpo do artigo 11. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor, PSD e PS, e está aprovado. Agora temos no artigo 12, é neste que há uma... Ah, é no corpo, ok. Eu agradeço que sinalizem, portanto, eu só estou aqui. Não, eu acho que é passado... Já, quando lá chegarmos, já, sim, pronto. Pronto, certo, só como foi sinalizado verbalmente, agradeço que quando chegarmos me concretizem essa alteração. Portanto, vamos votar, estamos na página 24 do guião, primeira votação dessa página. Uma proposta de alteração do PS de emenda à linha A do artigo 12. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PCP, o Chega e o PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. Portanto, está prejudicada a votação seguinte. Passamos à proposta do PS de aditamento de uma nova alínea B. Pergunto quem vota contra. A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor da sua proposta, aprovando-a. Prejudicando, portanto, a votação seguinte, que era a alínea B, que agora foi aditada uma... Era uma substituição, está aqui um aditamento, mas, portanto... Concluo que foi prejudicada a votação seguinte. Certo. Sim, sim, sim. Não, é como uma nova alínea B, às vezes, em rigor, era uma substituição. Não adita uma nova alínea, substituiu, mas nós percebemos. Vamos passar à votação da página 25. Sim, B. Portanto. Não? Pois, então é um aditamento, de facto.
É no fundo, a B passa a ser.
Pois, é uma nova linha B que não é a linha B, quer dizer, uma delas depois em relação final será a C. Pronto. Então aqui o velho presidente conseguiu impedir. Pronto, então aprovámos o aditamento de uma nova linha B. E agora vamos votar à linha B do artigo. Já dou a palavra ao deputado Duarte Alves. Pronto.
Mas nesse caso depois não votaremos a seguinte. Porque a seguinte é a linha C, artigo 12.
Também votaremos, porque.
Não, mas essa.
O PS está a propor uma nova linha e depois no final, em redação final, vamos ter que lhe dar um número. Certo. Em rigor devia ter posto uma nova linha E ou qualquer coisa, mas pronto. Deu um novo número a uma linha que já, portanto. Exatamente. É, exato. Também em redação final podemos pôr isso, B2. Bom, já votámos e aprovámos a nova linha B do artigo 12. E, portanto, vamos votar à linha B do artigo 12 da PPL, que depois uma delas terá uma nova renumeração. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega à Iniciativa Liberal, os demais votam a favor, está aprovado. E vamos votar também à linha C do artigo 12, que também será renumerado provavelmente, ou não, pode passar à linha nova à linha B, pode passar a D, mas pronto. Vamos votar a primeira votação da página 25 do guião. Quem vota contra? O Chega à Iniciativa. Não, peço desculpa, a Iniciativa Liberal e o PCP. Quem se abstém? Os demais votam a favor e está aprovada a linha C do artigo 12. O PSD propõe-se eliminar a linha D do artigo 12. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Vamos votar, portanto, à linha D do artigo 12, PPL. Quem vota contra? À linha D do artigo 12, a PPL. Portanto, todos votam contra, à exceção do PS, que votando a favor o aprova. O PS propõe editar-se uma linha F. Pergunto quem vota contra. O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS, votando a favor, aprova essa sua proposta. Página 26 de 26. É uma proposta de alteração do PS de emenda do corpo do artigo 12. E então dou a palavra à senhora deputada Ana Paula Bernardo para alterar a alteração. Portanto, só para ficar claro, certo?
Muito obrigada, Sr. Presidente. É, de facto, para alterar a alteração e é proposto que o corpo fique. A presente lei entre em vigor no dia seguinte e produz efeitos a 1 de julho e depois sem prejuízo das seguintes especificidades.
Ok. Portanto, é uma dilação da produção de efeitos. Doente, portanto, está claro.
E da entrada em vigor.
Portanto, entra em vigor no dia seguinte e produz efeitos no dia 1 de julho. Pronto. Vou então colocar. Sim, no dia seguinte. Não, certo, isso é o que está já na alteração. Portanto, a concretização foi a produção de efeitos. Julho 07. Pronto. Julho 07, certo.
Tudo o que não tiver a ver com benefícios, alterações em concreto. No dia 1 de julho entram em vigor os benefícios, mas pode haver aqui disposições que não têm a ver especificamente com alterações fiscais de produção de efeitos, mas isto é a fórmula standard, tanto quando dizem os juristas, produz efeitos quando é publicado e produz efeitos no momento seguinte. Não há aqui nada de...
Bom, os destinatários, desde logo, contam com um novo regime, mas que só produz efeitos posteriormente, portanto. Pronto. Mas se entrar em vigor só a 1 de julho... Sim. Bem, podemos votar, então? Portanto, a proposta que já constava, com o deferimento da produção de efeitos a 1 de julho, mês 07. Pergunto quem vota contra? PCP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está aprovada esta proposta e com esta proposta está concluída a votação na especialidade da proposta de lei 35. Agradeço às senhoras e senhores deputados a celeridade na produção deste resultado. Vou então dar início à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 56. Estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores, startups e empresas de setor de inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais e investigações de desenvolvimento empresarial. Temos propostas de alteração do PSD. E só? Do PS? Não? Peço desculpa, tinha arrastado com a PPL as propostas, portanto, temos propostas de alteração da IEL, do PS e do PSD. IEL, PS e PSD e por esta ordem. Portanto, darei a palavra aos senhores deputados, querendo para uma apresentação das propostas de alteração, e portanto, o senhor deputado Carneiro pede a palavra e, obviamente, lhe a concedo. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, ainda antes de entrar na discussão propriamente dita, eu só gostava também, no âmbito da especialidade, poder fazer uma alteração às propostas do PSD relativas ao, portanto, o artigo 8º da PPL, que altera o artigo 43C, depois no número 7... não sei se temos aí uma proposta a mais... Peço desculpa. Portanto, o artigo 8º da PPL, que altera o artigo 43C.
Sr. Deputado Duarte Alves, precisa de uma proposta, do PSD? Não, isso é ok, estamos aqui, a mesa tem duas, senhor.
Portanto, aquilo que nós queremos alterar, portanto, o PSD tinha apresentado uma proposta que alterava a linha A do número 7, e tínhamos colocado 20%, quando a PPL previa 10%, nós queremos aumentar este valor na nossa proposta, fazer esta correção, para 50%. Portanto, os sujeitos passivos que detenham direta ou indiretamente uma participação igual ou superior a 50% do capital social ou dos direitos de voto da entidade atribuidora do plano. Esta é a primeira alteração. Portanto, é o artigo 43, portanto, artigo 8º da PPL, que altera o 43C, e depois o número 7, a linha A.
Certo.
Onde estava 20% na proposta do PSD, passa a 50%. Propomos também eliminar a linha B, a linha B da PPL. A linha B da PPL dizia que, deixa-me lá localizar isto, estão excluídos do presente benefício das stock options, não é? Subentenda-se, os membros dos órgãos sociais da entidade atribuidora do plano. Portanto, nós queremos acrescentar, aditar à nossa proposta de alteração, portanto, a eliminação da linha B. E, portanto, para explicar qual é o racional disto, portanto, nós já tínhamos, já consta da nossa proposta terminar também com o exit tax. Portanto, se nós queremos implementar desde o início? É a linha B.
Peço desculpa, só para ver se clarificamos. O Sr. Deputado do Carneiro acaba de fazer uma alteração à linha A, onde está 20, passa a 50. E a B, que mantém, tem reticências, é uma proposta de supressão da linha B da PPL. Ok.
Sim.
Penso que é claro.
Portanto, aquilo que nós estamos a propor em conjunto com algo que também já constava na nossa proposta, que era terminar com o exit tax, é um regime completamente inovador, sem precedentes em muitos países e efetivamente atrativo no sentido de incentivar este tipo de instrumentos nestas empresas. Portanto, é nesse sentido que fazemos essas alterações. Se o Sr. Presidente me permitir, eu já agora explicava também o resto daquilo que já tínhamos apresentado, não é? Pronto, isto eram as alterações. Relativamente ao demais, portanto, tirando esta primeira parte do diploma, há aqui uma preocupação grande que nós temos manifestado desde o início, que tem que ver com os abusos que se verificaram, que foram identificados pela Inspeção-Geral de Finanças nos investimentos indiretos, associados aos fundos de investimento. Nós achamos que a proposta do Governo não salvaguarda adequadamente aquilo que deveria salvaguardar, isto é, que estes abusos terminam efetivamente. Nós fizemos alterações nesse sentido, no seguimento daquilo que ouvimos na especialidade, e queria aqui agradecer a todas as pessoas que participaram, pessoas ou entidades que participaram na especialidade, porque acho que, pelo menos para nós, foi bastante enriquecedor esses contributos que recebemos, e, portanto, fazemos alterações na taxa base dos incentivos, portanto, aumentando para 40%, estava 32,5%, embora isto, naturalmente, os fundos a manter-se esses incentivos beneficiariam apenas dessa taxa base, não da taxa incremental, limitando a que as contribuições para fundos de investimento de um único investidor, esta é a parte inovatória, não possa ultrapassar 49,99% no seguimento daquilo até que foi sugerido, julgo que várias pessoas na especialidade, nas audições que fizemos. Propomos, associado naturalmente a isto, uma forma de implementar isto, ou seja, não chega a prever que é 49,99%, pois é preciso explicar como é que se contabiliza isto, e o conjunto de normas que se segue tem a ver precisamente com essa contabilização, para que isto seja execuível, porque senão estaríamos a propor uma coisa que era inaplicável pela dificuldade de conhecer alguma informação associada a esta proposta. Depois também dizer que ficamos muito preocupados com a audição, principalmente com o responsável da ANI, que disse que não tinha recursos humanos suficientes para gerir 400, 500 milhões de euros de incentivos, e, portanto, naturalmente que não é o Parlamento que vai decidir, como às vezes até vemos no Orçamento de Estado, alguns partidos fazer, que vamos contratar 10 ou 30 ou 40 colaboradores, não é esse o nosso papel, mas não poderíamos, em consciência, ignorar aquilo que ouvimos. Portanto, mais de 8 mil projetos avaliados pela ANI, com 7 pessoas, muitas das vezes sem os recursos necessários nas áreas respectivas. Recordo que tinham contratado alguém da área da biologia ou da informática há muito pouco tempo, e, portanto, isso era uma falha que existia e, mesmo assim, é insuficiente. Acho que só tem um técnico na área da tecnologia, das informáticas, etc. E aquilo que nós estamos a falar no fim do dia é do Estado abdicar de receita fiscal 400, 500 milhões de euros. E, portanto, não poderíamos ignorar esse alerta e, portanto, deixamos aqui uma sugestão para que, enfim, a ANI, em conjunto com o Governo, diligencie aquilo que for necessário para resolver este problema, sob pena daqui a uns anos sermos surpreendidos com mais um relatório da IGF a dizer que, afinal, ninguém viu o que é que andava a ser apoiado. E nós sabemos que há investimentos bons, mas também pode haver investimentos que passam pelo crivo, pela falta de recursos, e que não são tão bons, e o Estado anda a apoiar sabe-se lá o quê. Depois também propomos que seja constituída, precisamente para termos a certeza de que o que é que nós andamos a apoiar, e isto também é inovador, de uma comissão para a avaliação do CIFID 2, uma comissão multidisciplinar. Porquê multidisciplinar? Porque os incentivos que são dados são a projetos ou investimentos em áreas múltiplas, áreas que vão desde a biotecnologia a outras áreas mais corriqueiras e tecnologicamente menos complexas. E, portanto, naturalmente que não há de ser um técnico, um jurista, que vai avaliar se uma fórmula química relativa ao medicamento é suficientemente inovadora para merecer os apoios ou não. E, portanto, acho, isto nunca foi feito, acho que devíamos fazer, tomar esta iniciativa. Temos flexibilidade para alterar o prazo que aí está para que isto possa ser concretizado, mas nós achamos que era fundamental perceber para onde é que vão os 400 ou 500 milhões de euros através de uma análise independente com equipas, uma equipa multidisciplinar das universidades, etc. E, por fim, publicar no site da ANI uma coisa tão simples, eu nem sei como é que é possível ser contra isto, não sei qual será a votação que teremos no final, mas eu, pelo menos, o meu sentido diz-me que é impossível ser contra uma proposta dessas, que é ser publicado no site da ANI quais são os relatórios, o que é que dizem os relatórios de gestão e contas e de investimento dos fundos de investimento, ou seja, onde é que os fundos de investimento andam a investir. Eu acho que é importante essa informação ser pública, por uma questão de transparência. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Passei a registrar, Sr. Deputado Bartalves.
Sr. Presidente, acho que é importante nós termos uma discussão na especialidade. Acho que é para isso que servem as comissões, é para a gente discutir, mesmo que isso demore um bocadinho mais uns minutos. Bom, dizer que da parte do PCP não apresentámos propostas de alteração, porque o nosso sentido de voto em relação a esta iniciativa é, em geral, negativo. Em primeiro lugar, porque esta definição que passa a estar definida na lei de uma forma muito clara de startups e scale-ups, no nosso entender, tem o risco de poder servir para vir mais tarde a prejudicar ou a discriminar outras micro, pequenas e médias empresas que, no nosso entender, não devem deixar de ter apoios pelo facto de terem mais do que 10, 15 ou 20 anos. Muitas delas até se fazem muita inovação, são empresas que têm toda a capacidade de ter apoios e, portanto, não deve haver discriminação entre micro e pequenas empresas pelo facto de serem startups ou não serem startups. E, portanto, esta definição parece-nos não muito útil. Relativamente às alterações ao CIFID, como é de conhecimento, a nossa proposta era a revogação do regime para redirecionar essa despesa fiscal para projetos de investigação e desenvolvimento que realmente acontecessem e que fossem realizados a partir de entidades públicas com o envolvimento do tecido empresarial, que deveria ser também envolvido na definição dessas áreas onde desenvolver a investigação e desenvolvimento, obviamente com uma grande colaboração com entidades públicas, desde logo laboratórios do Estado, universidades e politécnicos, que têm capacidades de fazer efetivamente investigação e desenvolvimento em colaboração com as empresas, muito melhor do que provavelmente através desse sistema de incentivos fiscais. No entanto, acompanharemos as alterações que retiram os alçapões que neste momento existem à lei para os fundos de investimento, para aquela questão da dupla do duplo aproveitamento do benefício fiscal. Não nos oporemos a essas alterações, sendo que registamos também que se mantém o acesso aos fundos de investimento a estes benefícios fiscais, que nos parece negativo no sentido em que o papel que os fundos de investimento têm na economia nacional e o domínio que têm sobre um conjunto de empresas afunila a estratégia empresarial, muitas vezes, em estratégias de curto prazo, de obtenção de lucro rápido e não em estratégias de longo prazo e de investimento e, portanto, no nosso entender, mesmo não indo no sentido da revogação do CIFID como propomos, deveria haver um mínimo de apoios a que os fundos de investimento continuem a ter o papel determinante que têm na economia nacional hoje em dia e que é altamente prejudicial ao tecido empresarial e à capacidade de olhar a longo prazo e a formas de um investimento mais sustentado que deveria existir. E, portanto, nesse sentido, também não acompanhamos totalmente essas propostas, mas não deixaremos de viabilizar, se é que o nosso voto viabiliza alguma coisa, as propostas que retiram esses alçapões para, pelo menos, não haver a dupla contagem dos benefícios fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, então vamos iniciar a nossa votação. Este guião tem 35 páginas. Aquilo que eu perguntava é se, relativamente às propostas da PPL, a votação seria tendencialmente a mesma, o que faria com que começássemos a votar já as propostas de alteração e depois votávamos em conjunto as da PPL. Pode ser? Não, vou dizer em... Perguntava se podíamos votar as propostas de alteração e depois fazer uma votação, não diria residual, mas final, das propostas dos artigos não alterados, ou fazemos o método que fizemos. Pronto, então, e vou... I tried. Primeira página, pode ser? Em conjunto, a linha A, B e C? Melhor ainda, as duas páginas... Não. Ok, mas e a primeira página, pode ser? A, B e C. Então, vamos em conjunto, a linha A, B e C do artigo 1º. Pergunto quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor. Estão aprovados estes três. Vamos votar agora a linha D do artigo 1º. Quem vota contra? Não há. Ah, já. O PCP vota contra. Quem se abstém? Todos os demais se abstêm. O PS vota a favor e está aprovado. Votamos agora o corpo do artigo 1º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. A página 3, até à proposta do PS, pode ser em conjunto? Dizem-me que sim. Portanto, à linha A, a B e a C do número 1 do 2, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora à proposta do PS de emenda da linha D do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. O PS vota a favor e está aprovado. Ora, é uma proposta, uma emenda, portanto está prejudicada a votação seguinte. Passamos à proposta do PS de emenda da linha E. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor, está aprovado, está prejudicada a linha E. Passamos à subalínea I da linha F. Quem vota contra? O PCP. Quem sabe? O Chega e o PSD, os demais votam a favor e está aprovado. Passamos agora à proposta da Iniciativa Liberal de emenda da subalínea II, da linha F, do número 1. Então, quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD e o Chega. PS e Iniciativa Liberal votam a favor. Pronto, então o PS votou contra. Portanto, a parte da Iniciativa Liberal ter votado a favor mantém-se e, portanto, está rejeitada a proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Assim sendo, votamos agora da PPL a subalínea II. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Da IL vem também uma emenda à subalínea III. Quem vota contra? O PCP. Deputado Miguel Cabrita, deixa ver a favor. Pronto. Agradeço a sinalização. Portanto, quem se abstém na subalínea III, o Chega. Os demais votam a favor e está aprovada a proposta de emenda. Não. III. A terceira votação da página 5. Abstenção. O PSD absteve-se. E o Chega também já se tinha abstido, exatamente. O voto contra do PCP e o voto favorável da IL e do PS, aprovando a emenda III. Está prejudicada, presumo, a proposta do PS, certo? E também está prejudicada a proposta da PPL da subalínea I. Os três votações da página 6, a linha F, o corpo do número 1 e o número 2 do artigo 2º, podem ser em conjunto? Não. Os dois primeiros, está adjudicado. Vamos votar a linha F do número 1 do artigo 2º e o corpo do número 1 do artigo 2º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, e que, votando a favor, o aprova. Foi votado conjuntamente com a linha F do número 1 do artigo 2º. Não, eram os dois, porque o primeiro foi prejudicado. E essa foi aprovada a emenda, portanto, já foi prejudicado. Os outros dois foi votado em conjunto. Estão aprovados. Votamos o número 2. E agora, na página 7, temos... É uma emenda, portanto, não dá para votar. Vamos votar o número 3 do artigo... Estamos na página 7. Primeira votação. Número 3 do artigo 2º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PS propõe-se emendar o número 4. Pergunto quem vota contra. PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor. Está emendado o número 4. Está prejudicado, portanto, a votação seguinte. Passamos à proposta da IL de aditamento do número 5 ao artigo 2º. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? PSD e Chega. E, portanto, está rejeitado com o voto favorável, obviamente, da IEL. O PS também se propõe a editar o número 5. Pergunto quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Votamos agora o artigo 3º, no seu scale-up. Quem vota contra? O PCP vota contra. Quem se abstém? Chega e PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. Página 10 pode ser em conjunto? Dizem. Página 10, que é o artigo 4º. 10 e 11, ou seja, todo o artigo 4º. Certo? Ok. Então vamos votar do número 1 do artigo 4º até ao número 6 do artigo 4º. Página 10 e 11 em conjunto. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD e Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos agora à página 12 do guião. Número 1 do artigo 5º. Sinaliza-me que até pode... Podem ser os... Há uma alteração. Portanto, pode ser o número 1, número 2 e número 3 do artigo 5º. Não. Portanto, vamos votar o número 1, número 2 e número 3. Pronto. Página 12 do guião. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PS propõe-se a editar o número 4º. Pergunto quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. E está aprovado. Um adicionamento ao 4º. Agora, no artigo... No artigo 6º... Pode ser toda a página 13? Falta só o PSD. O PSD diz que também, então vamos votar. Artigo 6º, do número 1 ao número 4, página 13, portanto, todas as votações em conjunto. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. E com o voto favorável do PS está aprovado. Página 14, artigo 7. Pode ser as duas votações? Dizem-me que sim. Portanto, as duas votações de página 14, o artigo 7º, 72 e o corpo do 7. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Na página 15 do guião, artigo 8º, há uma proposta de alteração do PS, uma emenda do número 1 do artigo 43C. As duas? Estamos em conjunto. Ok. Página 15, primeira votação. Proposta de alteração do PS, emenda número 1 do artigo 43C. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. O PSD também propõe uma emenda do número 1 do 43C. Não está prejudicado, quer dizer, é para votar. Pode haver revogações sucessivas, quer dizer, a menos que o... São... Sim, às vezes. Tá, se o PSD acha, então. Pronto, então vota-se. Quem vota contra? O PS e o PCP. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, os demais votam a favor e está rejeitado. Ora, está prejudicado é o número 1 do artigo 43C com a aprovação da proposta do PS. Vamos votar à linha A do número 2. E a B? Pode ser? Não. Então vamos votar a última votação de página 15. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à página 16 do guião. Votamos à linha B do número 2 do 43C. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à proposta do PS da alteração do corpo do número 2 do 43C. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS votando a favor, aprova-o. Ora, é uma emenda do corpo número 2, portanto, a votação seguinte está prejudicada. Passamos ao número... Quando eu digo prejudicado, portanto, se entenderem que não, sinalizem, por favor. Portanto, o 43, número 3, última votação de página 16. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à página 17 do guião. É uma proposta de alteração da Iniciativa Liberal, substituição número 4. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? É o PSD também votou contra. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Portanto, a Iniciativa Liberal vota a favor, obviamente, e está rejeitado. O PSD propõe-se também substituir o número 4 e pergunto quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado. Pronto, então, na primeira votação de página 17, também votou contra o Chega. Esta proposta do PSD também foi rejeitada, e o que faz com que tenhamos que votar à linha A do número 4. Pergunto se a linha A e B podem ser em conjunto? Podem? Não. Está bem. A linha A do número 4, PPL, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor? Está aprovado. Agora vamos votar à linha B do número 4. Pergunto quem vota contra? PSD, IL e PCP. Quem se abstém? O Chega. O PS vota a favor e está aprovado. Página 18 do guião. Um aditamento à linha C do número 4, PS. Quem vota contra? PCP. E ele. Quem se abstém? O Chega e o PSD. O PS vota a favor e aprova-o. O PS emenda o corpo do número 4. Pergunto quem vota contra. PCP e PSD. Quem se abstém? O Chega e ele. Está aprovado. Com esta emenda, presumo que esteja prejudicado a votação seguinte. Passamos ao número 5 do 43C. E o número 6 também pode ser? Então vamos estar em conjunto o número 5 e o número 6, respectivamente, a última votação de página 18 e a primeira de página 19. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à proposta da IEL de substituição do número 7. Pergunto quem vota contra? PSD, PCP e PS. Quem se abstém? O Chega. Portanto, aí ele votou a favor, obviamente, e está rejeitado. O PS propõe-se emendar à linha A do número 7. Pergunto quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor e está emendada a linha A do número 7 do 43. O PSD é aquela alteração que referiu há pouco dos 20 para os 50%, mas acabámos de votar uma emenda. Pergunto se está prejudicado ou se...
Teoricamente sim, mas nós conseguimos ver que aquela
foi votada. Não, foi por uma razão que se quer dizer.
Quem votou 20 pode ficar 50.
Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sim, sim. Henrique, não contesto. Sei o que estou a dizer. Pergunto relativamente à proposta do PSD, quem vota contra? PCP e PS, quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado. E portanto o PS alterou a linha A, o que quer dizer que a primeira votação da página 20 está essa sim prejudicada. E agora vamos votar uma votação que não consta do guião, mas que foi acordada há pouco, que é a proposta do PSD de eliminação da linha B. Certo? Mas, portanto, esta proposta do PSD, que foi introduzida agora no guião, de eliminação da linha B. Pergunto, quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor. Está rejeitada a proposta, o que faz com que tenhamos que votar à linha B da PPL. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PSD e PCP. Quem se abstém? O Chega. O PS votando a favor, aprova-o. Votamos agora o corpo do número 7. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor, aprovando. O PS propõe-se emendar o número 8. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega e PSD. Os demais votam a favor e está aprovado. Estando aprovado, está prejudicado o número 8 e, portanto, vamos votar agora a proposta do PSD de aditamento do número 9. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? A iniciativa liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o corpo do artigo 8º, exatamente. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor, está aprovado o corpo. Passamos à página 22. Página 22 é o artigo 9. Emenda, uma proposta do PSD de emenda do número 5. Pergunto quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? A iniciativa liberal, os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o número... Pergunto se podemos votar o número 6, o número 10 e o número 11? Não. Então vamos votar o número 6. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Ele e Chega. Os demais votam a favor, está aprovado. Vamos votar agora o número 10. 10 e 11 pode ser? Dizem-me que sim. Então vamos votar as duas votações sobrantes, página 22. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega e PCP, os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à página 23 do guião e à proposta do PSD de aditamento número 12. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PCP, os demais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora, portanto, a 37A, PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor, está aprovado. Proposta do PSD de emenda da linha A do número 1 do 38. Quem? A emenda da linha A e a linha B? Dizem-me que sim, pode ser votado em conjunto. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? A iniciativa liberal. Os demais votam a favor. Estão rejeitadas ambas. Passamos à proposta constante de página 24. Proposta de alteração da IEL, de aditamento, o novo número 2 do artigo 38. E o número 2 também? Não. O PSD diz que não? Tudo bem. Portanto, primeira votação, página 24. Novo número 2. Quem vota contra? PS e PCP e PSD. E Chega também contra. Pronto, todos votaram contra, menos o proponente, e está rejeitado. Proposta da IEL de emenda número 2, renumerado. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, à exceção do proponente que vota a favor e está rejeitado. Votamos agora o número 4 de 38, PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega. Os demais votam a favor, está aprovado. A IEL propõe-se emendar a linha A do número 7. Quem vota contra? PCP, todos votam contra, à exceção do proponente, que está rejeitado assim. Página 25 do guião, proposta de alteração do PSD, emenda da alineada número 738. Quem vota contra? PCP e PS e iniciativa liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, mas votam a favor, está rejeitado. PPL, alineada número 7. Quem vota contra? A iniciativa liberal. Quem se abstém? PCP e Chega, os demais votam a favor. O PSD votou também contra, portanto está aprovado. Proposta de alteração do PSD de eliminação da linha B. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? A iniciativa liberal. Os demais votam a favor, está rejeitado. O PS propõe a emendar a linha B do número 7. Quem vota contra? O PSD, Iniciativa Liberal e o PCP. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Com os votos do PS está aprovado. Ora, foi emendada a linha B, o que significa que a primeira votação de 26 está prejudicada. Passamos à proposta do PSD de eliminação da linha C. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Votamos assim à linha C do número 7, PPL. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? Chega e PCP.
O PS vota a favor e está aprovado. PSD propõe-se a editar a linha D. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Passamos à página 27 do guião. O AIL propõe-se emendar o número 9. Quem vota contra? O PCP e o PSD. Estamos a votar a primeira votação, página 27, proposta de alteração da IEL, emenda número 1. Não, não. É a primeira votação da página 27. Emenda do número 9, renumerado para número 10. Bom, eu vou sempre dizendo o que é que estamos a votar, mas neste... Pronto, então, o que interessa é materialmente, mas convém sempre, antes de começarmos, acertar com os serviços, que é para estarmos todos com o mesmo guião. Portanto, estamos a votar, vou eximir-me de dizer qual é o lugar da página, estamos a votar a proposta de alteração da IEL de emenda do número 9, renumerado para número 10, artigo 38, do Código Fiscal de Investimento. Quem vota contra? Todos, menos a IEL, e, portanto, está rejeitado. Vamos votar, portanto, o número 9 do artigo 38. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? O PSCP, Chega e IEL. Os demais votam a favor, está aprovado. Passamos à proposta do PSD de substituição do número 10 do artigo 38. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor, está rejeitado. Pelo que vamos votar no número 10 do artigo 38, PPL. Podemos votar até ao número 12 do artigo 38? Não. Vamos votar o número 10 do artigo 38 do Código Fiscal. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? Os demais abstêm-se. O PS vota a favor e aprova. Portanto, esta página pode ser votada em conjunto? Não. Não. Ah, peço desculpa. A linha A do número 11, a linha B do número 11, o corpo do número 11 e o número 12. Pronto. A, B e corpo. O número 12, não. É isso? Ok. Vamos votar a linha A do número 11, a linha B do número 11 e o corpo do número 11. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, que está aprovado. Vamos votar agora o número 12 do artigo 38. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Chega a Iniciativa Liberal e PCP. Os demais votam a favor e está aprovado. Passamos à proposta de alteração do PSD, de aditamento número 13. O PSD propõe-se aditar o número 13, o 14 e o 15. Não, é... pronto. Ok, vamos votar o aditamento número 13. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? A IEL. Os demais votam a favor? Está rejeitado. Vamos votar do PSD o aditamento número 14. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, mas voto a favor, está rejeitado. O PSD propõe-se aditar o número 15. O 15... Pronto, então vamos votar agora relativamente ao aditamento ao número 15. Quem vota contra? PCP e PS. Quem se abstém? Não há abstenções, mas voto a favor, está rejeitado. O PSD propõe-se aditar o número 16. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor e está rejeitado. O PSD propõe-se aditar o número 17. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Vamos votar então o corpo do artigo 9. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Todos se abstêm, à exceção do PS, que votando a favor, o aprova. Relativamente ao artigo 10, número 1, 2 e 3, pode ser em conjunto? Dizem-me que sim.
Ora, assim sendo, vamos votar o número 1, 2 e 3 do artigo 10º em conjunto. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal vota contra. Quem se abstém? Os demais abstêm-se, à exceção do PS, que votando a favor, os faz aprovar. O artigo 10º-A é uma proposta de aditamento do PSD e o 10º-B vão ser votados em conjunto. Portanto, o PSD propõe-se aditar o 10º-A e o 10º-B. Vamos votar em conjunto. Pergunto quem vota contra. PS. Quem se abstém? O PCP e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e estão rejeitados. O artigo 11 tem uma proposta do PS de sua substituição. Portanto, por substituição, portanto, os vários números, certo? A substituição integral. Certo, ok. Da proposta do PS de substituição. Então, só um segundo. Só um momento, só um momento, só um momento. Primeira pergunta, a ser aprovada, faz precludir o... coisa. Ok, está feito. Pronto. Senhoras e senhores deputados, vamos então votar a proposta de alteração do PS ao artigo 11, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 números. Qual é a desagregação? 1,
2, 3, 4 e depois o 5.
Ah, ok. Então vamos votar desagregadamente 1, 2, 3 e 4 numa votação e o 5 noutra.
Não, 1 e 2.
Ah, peço desculpa. 1 e 2...
3 e
4. Então, vamos fazer 3 votações. Ok. Certo? Ok. Então, vamos votar esta proposta de alteração do PS, desagregada em 3 votações, sendo que a primeira que vamos fazer é relativamente aos pontos 1 e 2. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Os demais votam a favor. Estão aprovados os 1 e 2 do artigo 11 de substituição. Agora vamos votar, na mesma proposta, os pontos 3 e 4 conjuntamente. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Finalmente, última votação do artigo 11. Quem vota contra? O PSD e o PCP. Quem se abstém? A IEL e o Chega. O PS vota a favor e está aprovados todos os pontos da proposta de alteração do PS, substituindo todo o artigo 11. Penso que estará prejudicada a proposta da Iniciativa Liberal de uma emenda da linha B, porque deixou de existir com esta aprovação da proposta do PS. E o mesmo para as propostas do PSD relativamente ao artigo 11, certo? Acabámos de aprovar um artigo que substituiu... Podemos considerar isso, Sr. Deputado Eduardo Pacheco e Sr. Deputado João Coutinho, muito obrigado. Portanto, são prejudicadas estas propostas da IEL e do PSD relativamente a um artigo que foi feito. E com isto concluímos a... Não, já votámos a proposta do PS, substituiu todo o artigo. É qual cor? A entrada em vigor e produção de efeitos? Não há corpo. Não, mas só se votássemos em epígrafe. Só se votássemos em epígrafe. Ah, sim, tinha, mas foi tudo substituído. Sim, por isso é que... Não, é que a proposta do PS... Eu tenho aqui. A proposta do PS que substituiu... No... Exato. É uma proposta etérea, não tem corpo. Muito obrigado, senhores deputados. Está concluída a proposta de lei 56. O ponto 5 é adiado a pedido do senhor deputado relator, que, portanto, informou a mesa, já entregou o parecer, portanto, será distribuído, mas não vai ser votado. O ponto 6 é um requerimento apresentado nos termos do 104, número 3 e 4 do Regimento da Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Ministro das Finanças. É como foi distribuído um requerimento putestativo, portanto não há lugar à votação, mas tem que constar a data para... Porque, sendo putestativo, imaginemos que nos termos do Regimento, como sabem,
não pode ser solicitada potestativamente a presença sucessiva do mesmo membro do Governo, portanto há requisitos procedimentais que têm que ser levados ao conhecimento da Comissão, portanto não há qualquer impedimento, não é sujeito a votação e, portanto, a menos que haja qualquer manifestação, eu dou por aceito e, portanto, diligenciarei no sentido de lhe dar seguimento. Sr. Deputado Rui Afonso, não sei se quer usar a palavra, mas é claro que o cumprimento.
Aqui pessoalmente, portanto, para realmente que a audição fosse realizada o mais rapidamente possível, entre terça, no máximo quarta-feira da próxima semana. Era só isso.
Então, pronto. Quanto à disponibilidade do Sr. Ministro, desconheço, mas obviamente transmitirei a vontade do... Certo, é evidente, tratando-se de um agendamento putestativo, tem que ser dado com sequência à putestatividade do mesmo, portanto, será diligenciado e obviamente assim que tivermos a resposta, transmitiremos aos senhores e senhores deputados. Outros assuntos, só recordar duas coisas, portanto, no mês de abril temos a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal no âmbito daqueles requerimentos aprovados, apresentados pelo PSD. Temos o Sr. Governador no dia 4 e temos a Autoridade da Concorrência no dia 11. Só para recordar, está fechado. Agora, aquilo que eu queria ver com os... temos aqui... Eu tenho aqui uma mensagem do grupo do PSD, mas darei a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. As prazos de propostas de alteração do texto relativamente às comissões seria hoje... Mas tenho uma informação que o PSD queria pedir uma prorrogação desse prazo. Portanto, é o primeiro ponto dos outros assuntos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com efeito, está correta a informação que dispõe. Se fosse possível adiar para segunda-feira, poderíamos tentar para sexta, mas como temos, certo que eu irá falar de seguida, um outro processo legislativo cujo prazo termina sexta, pedimos para segunda. Muito
obrigado. Pronto, tem a anuência de todos os grupos de trabalho, portanto... Já foi. As propostas de alteração é que era hoje o prazo, mas portanto está a ser solicitado, portanto não há objeção. Será segunda-feira, às 18 ou ao meio-dia? Pode ser meio-dia. Portanto faz, temos é que fixar além do dia a hora, portanto às 15 horas. Portanto. Não, porque se não houvesse esse pedido, uma das coisas que tínhamos nos outros assuntos era fixar a hora. Pronto. Portanto, quando nós temos andado a fixar o dia, depois esquecemos da hora e, portanto, andamos sempre com os serviços e toda a gente, exatamente. Portanto, 15 horas de segunda-feira. Bom, isto é um dos pontos que estava a tratar. O outro, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco já antecipou que ia falar. A Conferência de Líderes, como sabem, ontem alterou a agenda. Portanto, e vamos ter a discussão hoje da proposta de lei 70 que entrou ontem mesmo, que é genericamente o IVA zero. Só que fixou não apenas o calendário a discussão hoje, mas também que a sua votação será esta sexta-feira na Generalidade, que o fim do prazo de propostas de alteração à PPL 70 é às 18 horas desta sexta-feira, portanto chamava a atenção... Não é a primeira vez, mas, portanto, nesta sexta-feira às 18, o que, combinado com outra deliberação, que é a votação final global da proposta, será na quinta-feira, dia 6, portanto, na próxima semana, no último plenário, na manhã de quinta, de dia 6, o que está em aberto para nós, e era isso que eu queria se anuir, acordar com os senhores deputados, é se fazemos a especialidade da entrega até sexta-feira às 18, depois a votação da especialidade. Se fazemos na terça a seguir à audição do Sr. Governador, que é perfeitamente execuível, portanto, às 15 horas a audição do Sr. Governador e, portanto, a requerimento, e depois fazíamos essa votação, ou na quarta-feira, sendo certo que a votação final global é na quinta, portanto, a ideia é que, Sr. Deputado Eduardo Talves, faça ver.
Sr. Presidente, eu sinceramente, tendo em conta que a votação final global é quinta de manhã, preferia fazermos na terça-feira, como foi sugerido, para, se acontecer alguma coisa, não estarmos tão apertados e podermos, se houvesse necessidade, ainda reunirmos quarta. Pronto, mas eu acho que o ideal era fazermos na terça-feira Já agora, fazíamos toda a reunião ordinária na terça-feira, portanto, escusávamos de fazer reunião na quarta, ficava só a quarta reservada caso, eventualmente, houvesse essa necessidade. Mas escusávamos de ter reunião de quarta-feira. Portanto, a minha sugestão é, terça-feira concentrávamos tudo,
certo,
e ficávamos com a quarta-feira de manhã livre para o caso de ser necessário, mas esperando que não seja.
É uma ótima sugestão. Portanto, adjudicado. Portanto, vamos fazer a reunião ordinária. Portanto, também não vamos sobrecarregar, portanto, só teremos que... Depois falo com os serviços, portanto, vamos agendar o que... Não, o que... Exato, é óbvio. Não, é porque também temos, por exemplo, este relatório do Sr. Deputado Alexandre Simões, está agendado para, também para quinta-feira, creio eu. Portanto, esse terá que ser colocado, mas também não é demais. Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos pré-acordar a seguir à audição do Sr. Governador. Faremos a reunião ordinária, sendo que constará a votação na especialidade da PPL 70 e, em princípio, tentaremos carregar aquilo que constaria da reunião de quarta para terça e, portanto, se for possível, e creio que será, a reunião de quarta era incorporada na terça, portanto. Senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais pedidos de informação. Muito obrigado. Até já.